Boa noite, senhores vereadores, senhoras e senhores. Sob a minha presidência, vereador Paulo Mansolini, presidente da mesa diretora, com a proteção de Deus, declaro aberto a 12ª sessão ordinária de 2016, com início às 19h30, dia 25 de abril de 2016. E registro a presença dos seguintes vereadores: Helenida Fátima Castro Pisato, Jairo Edmar, Lídio Francisco Oldoni, Manuel Gomes, Nelson Pedro Mesomo, Salete Pinto Cadore, Silmar Roberto Santin e Vando Dalmas. Peço à primeira secretária, Nega Castro, que proceda à leitura da ata número 14 de 2016 da 11ª sessão ordinária de 18 de abril de 2016.
Às 19h30 do dia 11 de abril de 2016, em sua sede, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa realizou a sua 10ª sessão ordinária em 2016. Sob a presidência do vereador Paulo Mansolini, presidente da mesa diretora, secretariado pela vereadora Helene Castro Pisato, registraram presença os vereadores Jairo Vidmar, Lídio Oldoni, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Salete Cadore, Silmar Santin e Vando Dalmas. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 13 de 2016 da 10ª sessão ordinária de 11 de abril de 2016. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 120/2016, que envia o projeto de lei 24/2016, que denomina vias públicas no loteamento Nossa Senhora de Fátima, na sede municipal do município de Serafina Corrêa, remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Ofício número 121, que envia o projeto de lei 25/2016, que institui como Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, a área destinada ao loteamento residencial Nossa Senhora de Fátima e da outras providências, remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Ofício número 122, que envia o projeto de lei 26/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar parceria para a implantação de loteamento popular de interesse social e da outras providências, remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Ofício número 130, que envia o projeto de lei número 28, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral de vencimentos, proventos e pensões dos servidores municipais da esfera do Poder Executivo e da outras providências, remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Ofício número 146, que envia o projeto de lei 31/2016, que dá nova redação ao artigo 1º da lei 3.350, de 30 de junho de 2015, da outras providências, remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Ofício número 150, que envia o projeto de lei número 32, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de médico clínico geral e da outras providências, remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Ofício número 154, que solicita a correção na numeração do projeto de lei 32/2016, pois houve equívoco na digitação. Matérias recebidas de vereadores. Projeto de lei número 29/2016 dos vereadores da mesa diretora, que concede revisão geral anual sobre os vencimentos dos cargos dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais de Serafina Corrêa, remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Projeto de lei número 30 dos vereadores da mesa diretora, que concede revisão geral anual sobre os vencimentos dos cargos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa e atualiza as tabelas constantes no anexo 4 da lei municipal 3.352, de 30 de junho de 2015, remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Pedido de providências número 13, da vereadora Helene Castro Pisato, que solicita ao prefeito melhorias na estrutura interna da casa mortuária, em especial no banheiro, cozinha e sala de estar. Pedido de providências número 14 da vereadora Salete Cadore, que solicita levantamento dos danos materiais, estragos existentes na quadra coberta da Escola Municipal João Corso, exigindo do construtor ou empreiteiro, dentro do prazo legal, a devida reparação das instalações com qualidade de todos os itens e equipamentos e de acordo com o projeto da referida obra. Matérias recebidas de terceiros. Ofício D0072/16 de GOV Caixa, que comunica a liberação de recursos financeiros. Convite número 14/2016 da APAI de Serafina Correa para o lançamento da pedra fundamental da construção da sede da entidade. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancadas: Salete Cadore, PMDB, e Nelson Mesomo, PP. Em seguida, passou o seu grande expediente. Ordem do dia. Após leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, foi aprovado por todos os vereadores o projeto de lei 17/2016, que dispõe sobre a adoção de praças, canteiros e áreas verdes no município e de outras providências. Após leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, houve vista do vereador Vando Dalmasa ao projeto de lei 18/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar parceria para a implantação de loteamento para fins industriais, comerciais, de prestação de serviços ou mistos em imóveis de propriedade de particulares e de outras providências. Após leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, houve pedido de vista da vereadora Salete Cadore ao projeto de lei 22/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir mensalmente com a entidade oficial da representação dos municípios. Após leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, foi aprovado por todos os vereadores o projeto de lei 23/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de médico clínico geral e da outras providências. Após leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, foi aprovado por todos os vereadores o projeto de lei 27/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria e cooperação com o SENAI e a Cisco e da outras providências. Pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Nelson Mesomo, Paulo Massolini, Salete Cadore, Eleni Castro Pisato, Jairo Vidmar e Manuel Gomes. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Eleni Castro Pisato, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora.
Obrigado, vereadora. Declaro aprovada a ata número 14/2016, assegurando aos vereadores o direito de retificá-las por escrito. Passando à matéria de expediente, temos matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete números 155.
Serafina Correia, 18/2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia. O prefeito municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 33/2016, que inclui elemento de despesa na lei municipal número 3385/2015, LOA, e abre crédito especial. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Temos agora a comunicação de líderes. Com a palavra, o líder da bancada do PP, vereador Nelson Mesomo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público que nos assiste. Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar aqui o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serafina Correia pelo belíssimo evento que aconteceu no sábado. Começou pela parte da manhã, se estendeu até a parte da tarde, onde lá estiveram vários vereadores, inclusive alguns ajudando, se dispondo a ajudar ali, exemplo do nosso colega Lídio, que estava aí servindo e servindo muito bem, parabéns. E não foi, não houve só o almoço, houve vários momentos de cultura, de estudos, de aprendizagem, né? Então acho que está de parabéns o nosso Sindicato dos Trabalhadores. Quero também, antes de mais nada, senhor presidente, mesmo tarde, mas disse que mais antes tarde do que nunca, né? A gente não elogia, não dá os cumprimentos, porque a gente não fica sabendo das coisas. Quero lhe cumprimentar, senhor presidente, pelos prêmios que o senhor conquistou lá em Londrina. E hoje o senhor foi muito feliz em trazê-lo para cá, que todo mundo possa ver e ver a importância que tem a cabana Mussolini. Parabéns, e certamente, como já lhe disse, o senhor está representando muito bem a cidade de Serafina Correia, por esse Rio Grande afora e por esse nosso Brasil afora. Quem sabe daqui a pouco o senhor pode representar o Serafina Correia internacionalmente. Parabéns, vereador Paulo, por mais estas conquistas. Dia 21, além de Tiradentes, que a gente comemora Tiradentes, a gente comemora também é o dia da Polícia Civil e o dia da Polícia Militar. Eu quero aqui, senhores vereadores, cumprimentar tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar da nossa cidade pelo belíssimo trabalho que vem fazendo na nossa cidade. A gente sabe que o efetivo da nossa polícia não é o desejado, mas eles fazem o possível e o impossível para manter a ordem aqui em Serafina Correia, mesmo sabendo que acontece alguma coisa, mas eles estão aí para ajudar. Então quero cumprimentar a esses guerreiros que estão aí para nos dar tranquilidade. Comemoramos também, senhor presidente, no dia 23, o Dia Mundial do Escoteiro. Acho que é uma entidade muito importante, uma das mais representativas do mundo inteiro. Ela tem grupos escoteiros, digamos, quase que em todas as cidades. E aqui em Serafina temos o grupo Ruama, qual eu tenho muito prazer em dizer que eu fiz parte, já fui chefe escoteiro no passado. Aí ele ficou parado por um período, agora tem pessoas que se dedicam, que está aí muito bem. E eu vejo da importância desse grupo escoteiro Ruama, porque trabalha com crianças e adolescentes. Como a gente conversava hoje de manhã, que a gente sempre tem que começar, a gente quer mudar alguma coisa pelas crianças. Eu acho que o grupo Ruama de Serafina Correia, quero cumprimentar, desejar a eles sucesso e que cada vez mais eles consigam atingir os objetivos que o grupo escoteiro almeja. Enfim, nós temos outras comemorações do dia 23, inclusive o Dia Mundial do Livro. Também vejo que é importante a gente citar e lembrar, porque será que as pessoas se dedicam a ler os livros? Com essa informatização hoje, os livros estão mais em computadores do que no papel, mas ainda tem. Então eu acho que deveria ser feito, quem sabe nas escolas, uma campanha de leitura. Eu lembro que na minha época, que estava ali nos primeiros anos, a professora dava pelo menos dois livros para ler e nós tínhamos que fazer o resumo. O senhor deve lembrar, senhor presidente, que era assim, que a gente tinha que realmente ler e se preocupar em fazer esse resumo. Eu acho que isso também seria uma coisa importante, que as escolas, principalmente municipais, estaduais e as particulares, também deveriam se preocupar com isso. Que quanto mais as crianças leem, mais culturas elas adquirem. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado. Com a palavra, a líder do PMDB, Salete Cadore.
Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Eu quero, inicialmente, também estender meus cumprimentos aos sindicatos trabalhadores rurais. Nós estivemos representados pelo nosso colega Jairo Vidmar, no evento do sindicato. Eu aproveitei o feriado e não estive em Serafina Correia, não estava em Serafina nesse dia, mas eu sempre gosto muito de estar presente, porque realmente é um evento que merece a nossa presença e o nosso apoio. Eles têm o nosso apoio, eu acho que é o apoio irrestrito de todos aqui, né? Acho que isso é muito importante. E quanto à questão do livro, colega Nelson, eu imagino que os professores ainda façam isso. Eu não me preocupo com os professores, eu acho que eles têm essa preocupação sempre, pelo que eu vejo aqui ou ali, algum aluno, né, procurando um livro. Mas não custa, eu acho que a gente na Comissão de Educação pode até pensar algum evento nessa linha de apoio, né, e de mobilização nessa questão da leitura. Porque existem projetos muito bonitos, porque a leitura não é só para os alunos não, viu? Quem lê bastante não tem aquela doencinha lá, tem menos, aquela que a gente se esquece, tem que usar o cérebro sempre, né? Então, a boa leitura, ela ajuda muitas pessoas. Existem projetos maravilhosos que podem ser desenvolvidos, envolvendo o pai do aluno, o tio do aluno, o vizinho do aluno, todo mundo, porque aí é que a coisa flui, né? Acho que a gente pode pensar até alguma atividade aqui da Câmara de Vereadores no sentido de apoiar os professores. Mas eu tenho certeza que, não, que quanto à tarefa escolar, está acontecendo lá nas escolas, né? Não podemos deixar isso de lado. Eu quero aqui me manifestar em relação ao projeto número 22, que nós pedimos vistas no, na sessão passada, e é um projeto que propõe ao município de Serafina Correia se associar a uma entidade, a AGM, que é a Associação Gaúcha de Municípios. Eu, pessoalmente, não me coloco contra a gente se associar, mas vejo que é um custo, né, que nós teremos mensalmente, e que nós temos muitas entidades aqui que, às vezes, também, com o mesmo valor, fariam muito trabalho aqui na cidade. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Eu estou levantando essa questão agora no Espaço de Líderes, porque nós conversamos um pouco e a gente não consegue firmar uma posição sobre isso. Eu estou sempre preocupada e vejo que a crise nacional aumenta e que, possivelmente, os municípios, nos próximos anos, sentirão mais diretamente, porque chega no município, demora um pouco para chegar a queda da arrecadação, a falta de dinheiro, etc., né? Então nós temos que pensar um pouco mais adiante. E segundo, nós temos entidades muito fortes nas quais a gente participa aqui, o município, que promovem cursos, que tem assessorias, que tem uma série de atividades mais visíveis para nós, né? Pelo menos. Então, diante desta preocupação, eu quero consultar os colegas vereadores para ver se a gente faz, no momento oportuno, né? Depois, na hora do debate, se a gente faz uma análise um pouco mais detalhada desse tipo de associação, né? Porque, sinceramente, é difícil a gente lembrar de atividades promovidas por essa entidade. Enquanto a FAMURS, por exemplo, que é uma entidade que o nosso prefeito também participa e frequenta, com muita frequência, eles estão com grandes eventos. Eu não estou dizendo que não poderá esta também vir a crescer, mas eu convido os senhores para fazermos uma reflexão sobre esse assunto. É isso, senhores. Muito obrigada.
Temos agora o grande expediente, e dentro do grande expediente temos a ordem do dia com matérias aptas à votação. Temos, com vista do vereador Wando Dalmaz, na última sessão ordinária, dia 25 de abril, o projeto de lei número 18/2016. Em discussão o projeto. O projeto número 18 é o que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar parceria para a implantação do loteamento para fins industriais, comerciais, de prestação de serviços ou mistos em imóveis de propriedade de particulares e da outras providências. Uma saudação, desculpe, Evandro. Saudação ao vereador suplente Matiello.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Ao Matiello aí, suplente vereador, Mara. A presidente do sindicato, Cristina. Enfim, a todos que assistem e os funcionários da casa. Na verdade, o pedido de vista, eu quero justificar ele porque ficou uma dúvida na minha cabeça quanto à parceria. Então, assim, ó. E continua, né, claro. A gente sabe que um loteamento industrial vem aí beneficiar várias empresas, tanto do comércio, da indústria e prestação de serviços, mas é um investimento que a gente deve, nós como vereadores temos que cobrar aí quanto vai ser gasto para a construção, ou uma estimativa de quanto pode ser gasto para e quanto já foi, porque a gente sabe que já teve o maquinário da prefeitura trabalhando lá. Então, na minha cabeça ficava que o projeto, até não ser aprovado pela Câmara, era um loteamento privado. E então, a colocação de máquinas do serviço público ficou um ponto de interrogação sobre mim, mas o colega Jairo me disse que tem um decreto de 314 de março que foi aprovado, então, o loteamento. Mas essa é a dúvida. A grande questão é que, claro, agora começa toda a infraestrutura, mas que nós, vereadores, temos aí a obrigação de cobrar do prefeito, enfim, de quem cuida da obra, a engenharia, o custo que vai ter aos cofres públicos esse loteamento. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Salete Cadora.
O projeto, ele já está em andamento, na verdade, porque nós aqui, por exemplo, aprovamos os nomes das ruas daquela área industrial. E eu até acho que se a gente der um nome lá para a área industrial Buzada, Dotela Buzada, eles diziam, né? Que é passando lá naquela região, que completaria aí o quadro das ruas. As ruas ficaram muito bem, porque tem a via Tramonto, via Delauba e a outra via Deimonte. Eu gostei da região, ficou uma região bem italiana, assim, bem bonita. Mas eu tenho muita dúvida ali também sobre os custos, porque, na verdade, vem um pedaço agora, outro pedaço depois, para a Câmara, né? Veio para a Câmara de Vereadores para a gente nomear as ruas. Não, é só para dar o nome para as ruas, né, e tal. Então a gente fez todo um esforço aqui de entendimento para botarmos os nomes e tal, mas depois aí a área industrial, ela é uma área privada, e a gente sabe da utilização do serviço público lá, já na abertura das ruas, no encaminhamento. Então eu tenho muita sede de saber quanto já se gastou naquilo lá. Porque a prefeitura já gastou dinheiro ali. Tem um decreto que regulamenta pelo senhor prefeito, que cria o loteamento, né? É o decreto 317, você falou, é 14? Eu falei, não sei por que eu anotei 17 aqui. Então, mas isso... ainda, eu acho que nós tínhamos que fazer aqui, tinha que ter um sistema mais de limpar melhor essa situação. Esse tipo de projeto precisa de uma audiência pública. A gente devia ter feito uma audiência pública com os interessados. Outra coisa nebulosa: quem são os interessados? Cadê os inscritos? Nós não temos aqui. Porque uma coisa é a prefeitura fazer um investimento pesado numa área onde se sabe que existem indústrias concorrendo. Agora, é mais difícil tu concordar com um investimento quando ele não está explicitado até o último fio de cabelo. Então, se os colegas da, apoiadores do governo aí da situação sabem dos nomes, por favor, vamos dizer quem são as pessoas que estão pedindo área industrial, porque não é má vontade da nossa parte, é desconhecimento, né? Então, esse projeto aqui, a justificativa dele, por exemplo, não diz quem são os interessados, diz que tem interessados, mas não está devidamente colocado. Obviamente que nós precisamos incentivar a indústria, especialmente na época em que a indústria brasileira está parada. Nós temos que fazer que em Serafina, pelo menos, se tem alguma indústria tentando se mexer, que a gente abra algum caminho. Eu acho que a gente precisa pensar isso. Mas eu quero fazer esse registro porque não é fácil da gente ficar sabendo as coisas. Por exemplo, se passar lá embaixo, lá na região, vai ter uma placa. Já estão vendendo e já está assim, faça contato. Está feito, o negócio está feito, está tudo andando. E nós estamos recebendo aqui para aprovar. Aliás, a tradição do fato consumado é a pior coisa que tem. É uma sensação de falta de, sabe, de confiança na própria Câmara de Vereadores. Quer dizer, já está sendo comercializado, já está lá. Claro que é o privado que está vendendo, não deve ser o público, né, e tal, mas a gente precisa aprovar antes de que essa coisa vá para a rua. E claro, começou em 2013, então vamos ver o que, que falta e vamos tornar isso público. Uma das coisas que eu gostaria de saber e que vou buscar, eu vou pedir essas informações, é a lista das empresas que já se inscreveram e pediram, comprovando a possibilidade de utilização desses locais. Muito obrigado.
Uma saudação, Anivaldo Teza, vereador suplente. Eu gostaria de falar desse assunto também. Até tenho obrigação de falar. E até para redimir algumas dúvidas. Opa, Silmar? Não. É que eu não... Então, vou pedir, então, na sistemática nossa, quando alguém encaminha o assunto, de pedir para falar. Tá?
É, na verdade, então, ele pediu, ele levantou o dedo.
Então, eu aqui não vi. Tenha bondade, por favor. Não, tenha bondade. Tem preferência.
Bom, boa noite, senhor presidente, boa noite aos colegas da mesa, boa noite aos vereadores, pessoas que aqui, aos suplentes, que nos prestigiam. Senhor presidente, este é um assunto ao qual era direcionado diretamente à pasta onde eu fui secretário há algum tempo atrás. E existe, claro, vereadora Saleta, essa lista. Eu acredito que não seria ético a gente divulgar esses nomes. Daqui a pouco, numa conversa com o pessoal da secretaria, eles até podem adiantar alguma coisa. Porque não fica interessante, as pessoas estão pedindo, precisando, e a gente divulgar antes de saber se essas pessoas vão ganhar o terreno. Mas o que, que a secretaria faz? A secretaria apenas faz a coleta de dados. A pessoa, qualquer um de nós aqui, qualquer empresário pode chegar lá e dizer: eu quero ter um terreno. O que, que a secretaria faz? A secretaria apenas faz a intermediação, que é o quê? Coleta de dados, documentação e coloca no arquivo. Simplesmente isso. Na hora da doação do terreno, vai ter um conselho, o Conselho de Desenvolvimento do município, que fará a escolha. Qual as empresas aptas para receberem esses terrenos, as que estão, as que não estão, e quantos terrenos temos. Hoje a gente faz o quê? Eu posso assegurar que a gente tem mais de 30 empresas no município que já fizeram o seu pedido de terreno. Ótimo. Quanto mais a gente tiver, melhor. Isso nos dá uma boa preocupação para a administração em buscar novas áreas. Digo isto por quê? Porque eu tinha um pensamento, mas após ter passado pela secretaria, eu mudei um pouco. Quanto mais terreno a prefeitura conseguir auxiliar os empresários, melhor, senhor presidente. Por quê? Porque a gente pode ver a nossa área industrial do bairro Santim, que foi a primeira. Hoje, muito poucas empresas estão lá quem iniciou seus trabalhos. Só que os pavilhões estão lá construídos e servindo para outras empresas. Então, a gente tem 20 pavilhões lá que não servem para as empresas que iniciaram, mas servem para as outras. A gente já tem a outra, a Salete 1 e 2, também aconteceu a mesma coisa. Já tem empresas que saíram do mercado, fecharam seus negócios, mas os pavilhões estão lá. Tem empresas que têm o seu lote que ganharam lá e hoje está servindo para 3 empresas no mesmo pavilhão. Então, o que a gente pensa? A gente pensa que quanto mais pessoas necessitarem... Outra coisa, indústria, hoje está muito difícil de empresários quererem abrir indústrias aqui no nosso município. É prestação de serviços ou comercial. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode, daqui a pouco, barar essas empresas. Por quê? Porque se a gente barar, elas vão para outro município. Elas vão gerar impostos em outro município. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que incentivar cada vez mais as empresas. Mas a vereadora Salete está corretíssima. A gente tem que fazer essa classificação pelo bom senso. E empresas que necessitem realmente de um terreno para se instalar aqui no nosso município. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Talvez tenha mais algum vereador que esteja inscrito e... Bom, eu gostaria de falar desse assunto até para tirar algumas dúvidas que tem aqui. Quando esses projetos vêm para cá, primeiro todos os projetos vieram junto, com nominação, com esse também de implantação, né, dessa parceria. Os projetos vieram juntos. Então, eles correram no estudo juntos. Houve uma convocação do pessoal da prefeitura para vir para cá para esclarecer os projetos. Então, muitas vezes a gente fica assim, será que nós estamos fazendo o papel correto? Será que nós estamos realmente usando as comissões em acordo para redimir as dúvidas? Porque senão a gente vem para cá, no plenário, e nós não vamos tirar dúvidas, a não ser que tenha o secretário envolvido. Nesse caso, temos a sorte de ter o Silmar Santin. Mas nós já tivemos o pessoal da prefeitura que veio para cá, inclusive falando isso, dizendo, já existem tantos interessados, tem mais interessados do que terrenos. Quer dizer, naquela hora tem que abrir o leque da discussão, tem que questionar, e se tem dúvida, não aprova na comissão. Deixa pendente lá até o processo ficar bem esclarecido. Não estou criticando aqui a vereadora Salete Cadore, mas ao mesmo tempo estou chamando a atenção dela, dizendo assim, se tem essa possibilidade de fazer as discussões lá, façam o esgotamento de quem precisar para ir e resolver os problemas. Porque senão a gente fica aqui ouvindo determinadas perguntas, eu fico... temos que estar atentos, mas as comissões são feitas para isso, exatamente para redimir o problema. Para quando vier aqui, ter alguma discussão maior de dúvidas de votação, bom, aí cada um terá a sua consciência, a sua bancada, ou individualmente o vereador, para fazer a votação. Mas eu acho que temos que usar bem as comissões para que se possa esclarecer. E quando chega aqui no plenário, a gente tenha a possibilidade de poder fazer um encaminhamento mais fácil.
Eu posso fazer mais um questionamento?
Deve falar, porque eu citei o seu nome também.
Eu quero lhe dizer que o assunto vai amadurecendo. Foi exatamente depois da reunião de lá que a gente começa a se questionar. Não sou só eu, não, viu? É muita gente que tem dúvidas sobre isso. Então, eu não estou fazendo isso por mal, não. Estou fazendo isso por bem e por responsabilidade como vereadora. Então, eu não é uma coisa assim de chamar a atenção do vereador porque ele questionou. Questionar é o nosso papel. Então, eu tenho dúvidas sobre isso e também sobre a questão que o nosso colega colocou, que ele diz assim, não podemos revelar, mas como? Ora, nós não podemos revelar quem são as pessoas. Não se trata de saber quem são as pessoas, se trata de saber quais são os projetos, o que vai acontecer. Porque é um investimento municipal. Se nós não podemos saber, então não vamos nem votar. Entendeu? Então não é isso. Não é ser contra, é ser a favor. Só isso que eu quero deixar claro. E se fosse possível, eu gostaria de pedir para adiar a votação. Mas vamos ver as condições aqui, como é que estão.
Então, para que na próxima vez não aconteça isso, que tenha-se essa possibilidade de fazer boas discussões nas comissões para chegar com um esclarecimento um pouquinho maior. E que nem eu disse, o pessoal da prefeitura foi convocado e esteve presente para redimir dúvidas. Bom, de qualquer maneira, a sequência é votação do projeto de lei 18. Vidmar.
Aprovo.
Santim.
Aprovo.
Mesomo.
Aprovo.
Manuel.
Aprovo.
Oldoni.
Aprovo.
Dalmácio.
Contra.
Cadore.
Contra.
Nega Castro.
Aprovo.
Projeto número 18, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar parceria para a implantação do loteamento para fins industriais, comerciais e prestação de serviços, ou mistos, em imóveis de propriedade de particulares e da outras providências. Com votos favoráveis do vereador Jairo Vidmar, Silmar Santim, Nelson Mesomo, Manuel Gomes, vereador Oldoni e vereadora Nega Castro. Votos contrários do vereador Wando Dalmazzi e da vereadora Salete Cador. Aprovado o projeto. Temos convênios da vereadora Salete Cador na última sessão ordinária, dia 25 de abril, e está em discussão e votação o projeto de lei número 22/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir mensalmente com a entidade oficial de representação dos municípios. Em discussão o projeto. Algum vereador gostaria de se manifestar? Em votação, o projeto de lei número 22. Vereador Jairo?
Aprovo.
Vereador Silmar?
Aprovo.
Vereador Mesomo?
Aprovo.
Vereador Manuel?
Aprovo.
Vereador Oldoni?
Aprovo.
Vereador Dalmas?
Contra.
Vereadora Salete Cadore?
Contra.
Vereadora Nega Castro?
Aprovo.
Projeto de lei número 22, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir mensalmente com a entidade oficial de representação dos municípios, com votos favoráveis do vereador Jairo Vidmar, Silmar Santim, Nelson Mesomo, Manuel Gomes, Lídio Oldoni e Nega Castro. Com votos contrários, os votos do vereador Wando Dalmas e da vereadora Salete Cador. Aprovado o projeto de lei número 22. Temos leitura e pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei número 28, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral de vencimentos, proventos e pensões dos servidores municipais da esfera do Poder Executivo e da outras providências. Solicito a vereadora Nega Castro, relatora da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, para que faça a leitura do parecer dessa comissão.
Parecer ao projeto de lei número 28/2016. Projeto de lei número 28, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral de vencimentos, proventos e pensões dos servidores municipais da esfera do Poder Executivo e da outras providências. Propõe ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, conceder a revisão geral anual dos servidores públicos no percentual de 11,57%, correspondente ao índice anual apurado pelo IGPM. O percentual incidirá a contar de 1º de abril. A iniciativa quanto à matéria encontra-se atendida, consoante disposto no artigo 46, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. Ainda, o presente projeto de lei está em conformidade com o disposto na Lei Municipal 2035 de 2003, que estabelece diretrizes para a concessão de reajustes para a recomposição da remuneração dos servidores do quadro geral e do magistério do município de Serafina Corrêa. Também, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 10, garantiu o direito à revisão geral aos servidores estatutários, empregados públicos e agentes políticos. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei 28/2016, com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santim e do revisor Jairo Vidmar.
Solicito ao vereador Silmar Santim para que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Projeto de Lei 28/2016. Projeto de Lei 28/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral de vencimentos, proventos e pensões dos servidores municipais da esfera do Poder Executivo e da outras providências. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo conceder a revisão geral de vencimentos, proventos e pensões dos servidores do Poder Executivo, sendo que a revisão concedida ocorre em 1º de abril, por ser a data base para recompor a inflação, que ficou fixada em 11,57%, apurada pelo IGPM, atendendo ao artigo 37, 10º da Constituição Federal e legislação municipal. As despesas decorrentes dessa revisão geral de vencimentos, proventos e pensões dos servidores do Poder Executivo estão devidamente autorizadas nas leis municipais, fazendo parte das despesas com pessoal, estando devidamente acompanhadas do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, fazendo parte das despesas com pessoal. Com o voto favorável do relator Silmar Roberto Santin, voto favorável do presidente Nelson Mesomo e da revisora Salete Cadore.
Em discussão, o projeto de lei número 28. Alguém mais vai querer falar? Vereador Wander Dalmas.
Estamos então aqui com o projeto 28, que é a aprovação aí do índice de inflação para os servidores. No dia da reunião com o sindicato, com o prefeito, a gente esteve aí, eu acho que, se não me engano, o Nelson Mazzamo estava também. E eu quero dizer que o IGPM fechou em 11,57%. E em reunião, o sindicato com o prefeito, ele assumiu o compromisso de dar o IGPM aos servidores, certo? E à classe do magistério. Mas eu quero lembrar aqui, e eu gostaria que eu fosse chamado a atenção, inclusive pelo presidente, se não é verdade, que em 2013, com a perda da insalubridade, vários servidores ficaram muito insatisfeitos, porque a insalubridade, dependendo do caso, era 20% sobre o base. Logo depois, ela entrou uma lei na Câmara que a insalubridade vigorava sobre o mínimo do município, que é o salário do gari, certo? E eu acredito que, por exemplo, eu penso, na minha visão, que muitos médicos saíram do nosso município por isso também. Muitos deixaram, perderam um monte. Então, eu gostaria que o Paulo falasse também, se quiser, né? Mas que ele prometeu de fazer uma reclassificação para repor a perda, em 2013, numa reunião, na sala de reuniões da prefeitura, da Câmara, e isso ele falou. Então a gente está indo esperando, e sem contar que o vale alimentação nosso é o menor da região aqui. Tá? Ele está em R$ 125,00, temos municípios com R$ 350, R$ 250. Então, como funcionário público e defensor da categoria, eu acho que foi deixado alguma coisa a desejar, mas 11,57 já ajuda.
Bom, com relação à classe médica, não faço questão de discutir. Normalmente eu fico fora na discussão da saúde, deixo vocês falarem, tá? Porque às vezes, por a gente conhecer demais, às vezes dá problema. Mas posso garantir para vocês, pelo menos na área da saúde, que muitos médicos se perdem também, porque oferecem salário maior lá fora e tem um piso mínimo. Ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Parte por esse princípio que os médicos, alguns ganham mais do que o prefeito, ganharia lá fora, e não tem outra opção. A opção é deixar aí. Infelizmente, não tem o que fazer. É uma lástima, porque muitos médicos bons foram embora. Alguns até não fazem tanta falta, mas muitos realmente fazem falta. Em votação, o projeto de lei número 28. Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Vereador Simar Santin.
Aprovo.
Vereador Mesomo.
Aprovo.
Vereador Manuel. Vereador Lídio Odoni.
Aprovo.
Vereador Vando Dalmas.
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore.
Aprovo.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Projeto 28, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores municipais da esfera Poder Executivo e das outras providências, aprovado por unanimidade dos vereadores. 8 votos favoráveis. Temos também o projeto de lei número 29, que concede a revisão geral anual sobre os vencimentos dos cargos dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, secretários municipais de Serafina Corrêa, Solicito a vereadora Nega Castro que leia o parecer, relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, para que leia o parecer dessa comissão.
Parecer ao projeto de lei 29/2016, que concede revisão geral anual sobre os vencimentos dos cargos dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais de Serafina Corrêa. O prefeito municipal encaminhou o projeto de lei número 28 com vistas a conceder revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo, sem, no entanto, incluir os agentes políticos. Assim, a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, através do presente projeto de lei, propõe a revisão aos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais no percentual de 11,57%, correspondente ao índice de IGPM apurado no período de um ano, mesmo índice utilizado pelo Poder Executivo a contar de 1º de abril. A revisão encontra respaldo nas leis municipais 2982-2012, 2983-2012 e 2984-2012, que fixaram os subsídios dos agentes políticos. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 10, garantiu o direito à revisão geral aos servidores estatutários, empregados públicos e agentes políticos. Trata-se de um poder-dever do município, o qual não pode se furtar em regular a matéria no âmbito local, a fim de viabilizar a sua realização. A revisão geral anual tem por finalidade a reposição da perda inflacionária verificada no período de um ano, visto que é direito de todos os servidores públicos e dos agentes políticos, já que se trata de mera atualização monetária que não implica em aumento remuneratório. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica do projeto de lei 29/2016. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Solicito ao vereador Silmar Santin para que faça relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, para que faça a leitura do parecer desse projeto.
Parecer ao projeto de lei 29/2016, que concede a revisão geral anual sobre os vencimentos dos cargos dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais de Serafina Corrêa. Visa o presente projeto de lei conceder revisão geral anual dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, sendo que a revisão concedida ocorre em 1º de abril, por ser a data base para recompor a inflação que ficou fixada em 11,57%. apurada pelo IGPM, atendendo ao artigo 10º, inciso 10 da Constituição Federal e legislação municipal. As despesas decorrentes dessa revisão geral anual dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais estão devidamente autorizadas nas leis municipais, fazendo parte das despesas com pessoal, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, fazendo parte das despesas com o pessoal. Com voto favorável do relator Silmar Santin, voto do presidente favorável, vereador Nelson Mesomo, e vereadora Salete Cadore.
Em discussão, o projeto de lei número 29. O vereador quer usar a palavra? Vereadora Nega Castro.
Boa noite a todos. Na verdade, é importante a gente explicar isso, porque às vezes nós, vereadores, comentamos alguns assuntos aqui e as pessoas ouvem e depois fica um pouco distorcido lá fora. Então, é importante comentar que esse é um índice, né, não é um aumento salarial, que mesmo que quiséssemos, não poderíamos não repassar isso aos vereadores, aos funcionários desta casa, por exemplo, porque isso é legislação. Então, que as pessoas não confundam que os vereadores não estão aqui votando um aumento para o seu salário, coisa que a gente nem pode fazer, né? Então, é um índice de reajuste fixado, né? Igual para todos, está sendo para o executivo, está sendo para o legislativo, assim como para os agentes desta casa, para os funcionários desta casa, e não se trata de um aumento de salários. É importante a gente esclarecer essa questão. Obrigada, presidente.
Eu gostaria também de esclarecer que até pode, né, vereadora Nega Castro, ter o aumento, né? Vai até uma discussão, nós temos prazo até, assessora jurídica? 2 de julho. Até 2 de julho, há possibilidade, sim, na discussão, de aumento.
Sim, mas não para nós, para os próximos.
Para os próximos. Então, os vereadores até podem dar aumento, e tem até, então, dia 2 de julho, para poder fazer, dar esse aumento. Então, até pode acontecer. Parece que há um consenso de não haver, tá? Mas isso vai ser aberto uma discussão para isso, e vamos ver no que dá. Mas isso aí, de fato, o vereador Nega Castro tem toda a razão. Isso aqui é uma reposição de salário obrigatório para todos. É lei.
E outra coisa que é importante a gente colocar, no caso, o colega Wando falou dos 11,57, né? Tem alguns municípios que não chegaram nesse valor. Guaporé, por exemplo, até onde eu sei, deu 10,54, se eu não me engano, né? Então, depende do... E nós estamos acompanhando, no caso, né, os 11,57 o IGPM, que é o nosso indexador.
Obrigada, em votação, o projeto de lei número 29. Vereador Jair Vidmar.
Aprovo.
Silmar Santin.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Lídio Aldoni.
Aprovo.
Vídeo Dalmas, ou Wando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadora.
Aprovo.
Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade, com 8 votos favoráveis, o projeto de lei 29, que concede revisão geral anual sobre os vencimentos dos cargos dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais de Serafina Corrêa. Temos também agora discussão, o projeto de lei número 30, que concede a revisão geral anual sobre vencimento dos cargos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa e atualiza as tabelas constantes do anexo 4 da Lei Municipal número 3.352, de 30 de junho de 2015. Solicito a vereadora Nega Castro, relatora da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, para que faça a leitura do parecer desta comissão.
Parecer ao projeto de lei 30/2016, que concede revisão geral anual sobre os vencimentos dos cargos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa e atualiza as tabelas constantes do anexo 4 da Lei Municipal 3.352, de 30 de junho de 2015. O prefeito municipal encaminhou o projeto de lei 28/2016 com vistas a conceder revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo, sem, no entanto, incluir os servidores do Poder Legislativo. Assim, a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, através do presente projeto de lei, propõe a revisão aos servidores no percentual de 11,57%, correspondente ao índice do IGPM apurado no período de um ano, mesmo índice utilizado pelo Poder Executivo a contar de 1º de abril de 2016. A revisão encontra respaldo na Lei Municipal 2553, de 8 de maio de 2009, que estabeleceu as diretrizes para a concessão de recomposição. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 10, garantiu o direito à revisão geral aos servidores estatutários, empregados públicos e agentes políticos. Trata-se de um poder, dever do município, o qual não pode se furtar em regular a matéria no âmbito local a fim de viabilizar a sua realização. A revisão geral anual tem por finalidade a reposição da perda inflacionária verificada no período de um ano, visto que é direito de todos os servidores públicos e dos agentes políticos, já que se trata de mera atualização monetária que não implica em aumento remuneratório. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade do projeto de lei 30/2016, com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigado, vereadora. Solicito ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, vereador Silmar Santin, relator dessa comissão, para que faça a leitura do parecer desse projeto.
Parecer ao projeto de lei número 30/2016.
e concede a revisão geral anual sobre os vencimentos dos cargos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia e atualiza as tabelas constantes do anexo 4 da Lei Municipal 3.352, de 30 de junho de 2015. Visa o presente projeto de lei conceder revisão geral anual dos servidores do Poder Legislativo, sendo que a revisão concedida ocorre em 1º de abril, por ser a data base para recompor a inflação que ficou fixada em 11,57%, apurada pelo IGPM, atendendo ao artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal e legislação municipal. As despesas decorrentes dessa revisão geral anual dos servidores do Legislativo estão devidamente autorizadas nas leis municipais, fazendo parte das despesas com pessoal, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, fazendo parte das despesas com pessoal. Com o voto favorável do relator vereador Silmar Santin, voto também acompanha favorável do presidente Nelson Pedro Mesomo e voto favorável da revisora vereadora Salete Cadore.
Em discussão o projeto de lei número 30. Em votação o projeto de lei número 30. Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Vereador Santin.
Aprovo.
Vereador Nelson Mesomo.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Lídio Oldoni.
Aprovo.
Vereador Wando Dalmaz.
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore.
Aprovo.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade dos vereadores, com 8 votos favoráveis, o projeto de lei número 30, que concede revisão geral anual sobre os vencimentos dos encargos de servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores Serafina Correia e atualiza as tabelas constantes no anexo 4 da Lei Municipal 3352, de 30 de junho de 2015. Temos o projeto de lei número 31, que dá nova redação aos artigos 1º da Lei 3350, de 30 de junho de 2015, dá outras providências. Solicito a vereadora Nega Castro, relatora da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, para que faça a leitura do parecer desta comissão.
Parecer ao projeto de lei 31/2016, que dá nova redação ao artigo 1º da lei 3350, de 30 de junho de 2015, e dá outras providências. Propõe ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para alterar a lei que concedeu em uso um veículo, caminhão, conforme características descritas no artigo 1º, pelo prazo de 4 anos, podendo ser prorrogado mediante interesse das partes. O veículo está sendo utilizado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Serafina Correia. A alteração proposta visa corrigir o número da placa do caminhão. Cabe ao município, como competência privativa, administrar seus bens nos termos do inciso 9 do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, bem como autorizar ou permitir o uso de bens municipais por terceiros nos termos do inciso 7 do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal. Assim, diante do exposto, e pelo fato de somente corrigir erro material, conclui-se pela viabilidade jurídica do projeto de lei 31/2016. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Em discussão, projeto de lei número 31. Em votação, projeto de lei número 31. Vereador Vidmar.
Aprovo.
Vereador Santin.
Aprovo.
Vereador Mesomo.
Aprovo.
Vereador Manuel.
Aprovo.
Vereador Wando Oldoni.
Aprovo. Aprovo.
Vereador Oldoni. Por favor, brincadeira minha. Aprovado. Vereador Wando Dalmas.
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore.
Aprovo.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado o projeto de lei número 31 por unanimidade dos vereadores. Projeto que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 3.350, de 30 de junho de 2015, da outras providências. Temos o projeto de lei número 32, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de médico clínico geral e da outras providências. Solicito a vereadora Nega Castro, relatora da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, para que leia o parecer dessa comissão.
Parecer ao projeto de lei 32/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de médico clínico geral e da outras providências. Requer o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para a contratação temporária e de excepcional interesse público, através de processo seletivo, de até 4 médicos na especialidade clínico geral, pelo período de até 180 dias, podendo ser prorrogável por igual período. O pedido justifica-se tendo em vista a falta de profissionais aprovados nos concursos realizados nos anos de 2013, 2014 e 2015 e pela necessidade de prestar atendimento médico na rede pública. O proponente traz os dados dos concursos realizados através da exposição de motivos. Quanto à iniciativa, é pela constitucionalidade, eis que o chefe do Poder Executivo é agente político competente para a contratação temporária para o quadro do Poder Executivo. Está também o projeto em discussão, amparado pelo artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. A contratação está em conformidade com o disposto nos artigos 192, 193 e 196 da Lei 2248, de 27 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município. Ademais, deve ser observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que prevê a necessidade de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão no orçamento anual, bem como a apresentação do impacto orçamentário financeiro e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei 32/2016. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santinho e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, para que faça a leitura do parecer dessa comissão.
Parecer ao projeto de lei número 32/2016. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo realizar contratação temporária de excepcional interesse público através de processo seletivo simplificado pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período, de até 2 médicos clínicos geral, com carga horária de 20 horas e remuneração de R$ 5.757,99, e de até 2 médicos clínicos geral, com carga horária de 40 horas e remuneração de R$ 11.515,60. As despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas na vigência do contrato. Na Secretaria Municipal de Saúde, manutenção e ampliação dos serviços de pronto atendimento. Contratação por tempo determinado, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei. Com voto favorável do relator Silmar Santin, voto favorável do presidente Nelson Pedro Mesomo e voto favorável da revisora Salete Cadore.
Em discussão, projeto de lei número 32. Algum vereador mais? Com a palavra, a vereadora Salete Cadore.
Eu volto a falar nessa questão porque é bem preocupante. Eu localizei 4 projetos aí do ano passado para agora, sendo que agora são 4 médicos, né? O 32. 2 mais 2. Sempre contratando médicos para a Serafina Correia e os médicos vêm e não ficam e vão embora. Eu me custa acreditar que seja apenas a questão do dinheiro. Nós precisamos parar, analisar esse quadro e ver o que tem que fazer. Porque todos sabem a importância que tem um médico que consegue criar vínculos na localidade, que fica acompanhando seus pacientes e que isso é um bem para todo mundo, inclusive para ele. Ele não vai ficar trocando de lugar. É uma questão que a gente precisa construir. Acho que que nós aqui na Câmara de Vereadores não temos como não aprovar isso, porque na hora que dizem assim, está faltando médico, o médico foi embora, nós vamos ter que aprovar o médico. Só que o convite que eu quero fazer é para que essa questão seja aprofundada no ponto de vista da administração e da gestão da saúde, porque deve ter alguma questão que não está sendo suficientemente tratada para a gente acertar esse passo e ficar com os médicos mais tempo na localidade. Porque um médico que não tem vínculo com seus pacientes, eu, sinceramente, ele não seria meu médico. Eu prefiro um médico que conheça as famílias, que vai, sabe? Ele cria um conhecimento da localidade, dos costumes, etc., e consegue fazer um trabalho melhor. Eu acho que essa questão é uma questão essencial para fazer com que o seu trabalho, porque essa é saúde pública, é um serviço público, ele é diferente do que um consultório privado. Ele tem que ser um trabalho que rende para a comunidade benefícios de saúde. Então, se o problema é essa disputa entre os municípios, tem que ser discutido com a coordenadoria de saúde, nós já falamos sobre isso. Se o problema é alguma coisa a mais na localidade para criar um ambiente para que as pessoas trabalhem realmente aqui, nós vamos ter que discutir essa questão. Então eu estou levantando isso porque, como o presidente falou, às vezes são profissionais ótimos que ficam aqui alguns meses e vão embora. Então nós temos que verificar o que está acontecendo para que esses médicos realmente permaneçam por mais tempo aqui. A gente tem exemplos de pessoas que vêm para cá, se estabelecem e ficam por muito tempo, né? Claro, também tem acontecimentos que não é bom nem lembrar, nas trocas de governo, de médicos que vão embora, de médicos que não ficam, etc. Mas o esforço da saúde pública é para criar um quadro permanente, mais permanente na sociedade, na cidade. Obrigado.
Com a palavra o vereador Nelson Mizon.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar os suplentes de vereadores, Matiello, Oteza, Amara, sejam bem-vindos. Realmente a vereadora Salete, ela tem razão em dizer que devemos se preocupar em que os médicos permaneçam aqui. Mas eu lhe garanto, vereadora Salete, que o nosso prefeito está fazendo de tudo para que isso aconteça. Mas, infelizmente, é aquilo que o nosso presidente falou. Às vezes, por R$1.000 a mais que um município vizinho oferece, o médico vai embora. Mas não é só o salário. Eu testemunhei um fato que me chamou a atenção e me lembrei agora. Eu quero compartilhar com os senhores vereadores. Eu estava no gabinete do prefeito, tinha passado dois médicos, por sinal, marido e mulher, vieram para cá para ver, para vir aqui para trabalhar, vieram ver tal, e sentaram e viram o valor, certo? Gostaram do valor, disseram na nossa presença lá que era maior do que Porto Alegre, só que a esposa do médico fez a seguinte pergunta: tem shopping aqui em Serafina? Aí, quando o prefeito respondeu, ele disse, não, então nós preferimos ganhar menos e trabalhar em Porto Alegre. Então, realmente, é muito difícil. E, que nem a vereadora Salete disse, são projetos que vêm para a Câmara e nós temos obrigação de a coisa aprovar, porque é a população que vai sofrer, né? Mas, infelizmente, até que a gente não achar o meio, e o Executivo está fazendo o maior esforço para que isso aconteça, vai continuar acontecendo isso. Cada ano temos que aprovar 4, 5, 6 contratações emergenciais de médico. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação, o projeto de lei número 32. Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Vereador Simar Santin.
Aprovo.
Vereador Nelson Mizomo.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Lídio Oldoni.
Aprovo.
Vereador Vando Donlas.
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore.
Aprovo.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade. o projeto de lei número 32, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de médico clínico geral e da outras providências. Foram 9 votos favoráveis. Passo os trabalhos ao... Agora entrando nas explicações pessoais, passo os trabalhos ao vice-presidente dessa casa, vereador Jairo Vidmar.
Com a palavra o vereador Paulo Massolini.
Boa noite, senhores vereadores, público que nos assiste, suplentes vereadores, bastante presentes, ex-vereadores. É nossa satisfação de estar aqui é o fato de falar sobre, ou dar um pouco de continuidade ao assunto que nós estávamos falando outro dia, que é o encaminhamento do impeachment da presidente. A gente espera que dentro desse processo de discussão ainda, né, que se faça o melhor caminho e que se dê a oportunidade real para que se jogue limpo nesse país e que todos os envolvidos em casos de corrupção, e que foram muitos partidos políticos, muitos deputados, que cada um tem a sua penalização dentro de um processo de investigação, em especial da Polícia Federal. O trabalho de Curitiba, através do delegado Moro, faça com que esse país comece a moralizar o seu processo e que não há, que a punidade seja feita corretamente e que seja executada. Somente assim é que nós teremos um futuro de maior cuidado, né, ao trato das coisas públicas, principalmente pelos políticos e pelos administradores das empresas envolvidas, que muitos empresários. Tem muita coisa para limpar ainda, tem muita coisa para esclarecer. Todo mundo já sabe, em alguns casos de comentários que se faz, de envolvimentos de deputados, né, de vários partidos, posso dizer assim, não posso excluir do meu partido também, que hoje a gente está no Democrata, né, que possa também ser acusado se assim estiver. Com relação às eleições municipais, até é importante hoje, porque a casa está bem recheada de políticos, né? De pessoas que fizeram parte já dessa casa, de pessoas que já foram presidentes de partidos, né? Ainda que dê uma continuidade, foi levantado um assunto por nós, tem já muitas pessoas assimilando essa ideia, pelo menos de discussão, se dá certo ou não dá. É uma questão de discussão através dos líderes, que se possa fazer. E Serafina Correa, no momento em que a gente vive um momento tranquilo, e tenho absoluta certeza que, a não ser aqueles pega-fogo, a maioria da população aceitaria se aqui existisse um consenso. A proposta de que os partidos possam se reunir, discutir e fazer um encaminhamento para os próximos anos de Serafina Correa. Não aos próximos 4, mas quem sabe aos próximos 8, aos próximos 12 anos do município. Parece uma ideia um pouco estranha, né, quando a gente for pensar nas disputas, mas que talvez se deixassem em particular as coisas particulares à parte, e dentro da discussão e de um processo de discussão de município e de partido, seria melhor para todos. Eu acho que nós poderíamos dar esse exemplo. Tem uma proposta também de que vereadores sejam escolhidos 9 vereadores, né, de 18 no total, e que se desses 8, 9 se elejam e os outros possam ser utilizados dentro da própria administração pública na discussão de um consenso. Então, eu acho que é uma boa ideia. Assim, não haverá esse gasto. Nós mostramos à população, à região e ao Brasil que isso pode acontecer. Sempre tem as animosidades, alguém que não quer, alguém que não está contente, né? Se fosse ver por isso, eu seria o primeiro a dizer que tinha que jamais fazer coligação com ninguém, porque talvez minha família tenha sido a mais penalizada dentro de um processo de discussão e, sei lá, se chamaria de difamação, mas pode dizer qualquer coisa de tudo que aconteceu. Mas ao contrário, né? A gente se conhece, a gente se vê, a gente se passa todo dia, conversa todo dia, embora algumas discussões já tiveram contra, favorável, levada na cabeça, alguém que não ficou contente, mas ainda convivemos com pessoas amigas, pessoas que a gente tem relacionamento do passado, pessoas que a gente encontra, né? Senta junto numa mesa para comer um churrasco. E o exemplo de Serafina Correia começou pela Câmara de Vereadores há poucos dias atrás. Temos hoje o Jairo Widmar, que devagarzinho terá sua oportunidade também dentro da Câmara de Vereadores como vice-presidente, em que nós aqui estamos dando já um exemplo. E graças a Deus eu acho que mudou também a de convir os vereadores que estão aqui, que já foram vereadores no passado, que hoje a Câmara de Vereadores, né, consegue se entender mais do que foi no passado. No passado tinha muita intriga, muita confusão e tal. Então, assim, quem sabe não teríamos tanto encaminhamento, tanto descontentamento na hora de algum julgamento ou de encaminhamento para juiz, ir para promotor, ir para discutir coisas que muitas vezes são banalidades e só incomodam um andamento de trabalho. Então, seja quem for o candidato, seja quem for o partido de hoje, de amanhã, daqui 4 anos, daqui 8 anos, que haja a tentativa desse acerto, e essa é a proposta que nós continuamos e eu faço como vereador, mas não tenho a permissão de dizer como presidente, porque isso aí não é discussão da mesa diretora, mas como Paulo Massolini eu posso dizer. Que esses líderes aqui tenham a consciência que pelo menos podem abrir a conversa e ver o que possam fazer em favor de todo mundo. E em favor do dinheiro de cada um também, porque é proibido comprar voto, mas a população está preparada para vender o seu voto. Obrigado.
Os trabalhos ao presidente Paulo.
Obrigado, Jairo Widmar. Com a palavra, a vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Eu não queria falar nisso, porque eu acho que a Câmara de Vereadores não é um local para a gente começar um debate. Foi lançada uma proposta pelo presidente Paulo de consenso, mas eu também preciso levantar alguns questionamentos em relação ao que pode significar um consenso. Acho que uma eleição ela não é para resolver problemas pessoais. E eu, pelo menos, quando falo e faço um debate aqui, como aconteceu hoje, na questão, não é que eu estou fazendo uma questão pessoal de complicar uma discussão. Não. Eu discuto aquilo que eu julgo necessário esclarecer para a comunidade. Então, para mim, o debate é saudável. A Câmara de Vereadores é um espaço parlamentar, onde a gente precisa conversar e debater as questões. E eu quero dizer aqui que às vezes eu me sinto um pouco tolhida quando a gente discute lá na comissão, mas na comissão a sociedade não fica sabendo, o debate não vem para o plenário, não fica registrado, a nossa ata é pobre, ela só registra tópicos finais. Então, as nossas dúvidas ficam guardadas. E quando a gente levanta a dúvida aqui, a gente está fazendo uma questão. Por que não esclareceu lá que nós chamamos a prefeitura? Não. Eu posso até me esclarecer lá, mas a minha comunidade não foi esclarecida lá. Este é o espaço para a minha comunidade estar esclarecida. Então, por isso que esse debate avança. Acho que tem que acontecer sempre no plenário e nós já temos que pensar melhor, inclusive, o nosso regimento para possibilitar maiores debates. A questão do consenso, sinceramente, nós vamos botar pano, eu vou dizer, uma posição pessoal. Nós temos que cuidar. Uma eleição não é um lugar de botar panos quentes na hora da votação, para depois ficar se dando tapa fora durante o governo. Porque Nós pensamos diferente, gente. Se nós pensássemos iguais, nós estávamos todo mundo junto. Aqui tem gente de vários partidos. Nós mesmos perdemos pessoas recentemente do nosso partido que foram para outros partidos, porque não deviam concordar conosco. Então, essa questão é uma questão absolutamente delicada. O que eu acho, Paulo, é que a gente pode sim e deve fazer uma eleição melhor do que a gente vem fazendo. Que as eleições de Serafina são malvadas, são eleições mal feitas. Eu sei o que me custaram as eleições já aqui. A minha história seria outra. Mas eu, ingenuamente, achava que não. As pessoas tratam mal quem trabalha no município. Na hora da eleição, é ferro e fogo. Sinceramente, acho que essas pessoas precisam desse empreguinho. Porque elas vêm para cá para ser vereadora, para ganhar aquele salário, que é um salário muito pequeno. Não, a gente vem para cá para trabalhar pelo município, é para isso que a gente está aqui. Então, a questão, se cria esse debate do consenso, ele tem que ser muito bem feito. Tem que ser muito bem feito, tem que ter programa. Porque eu quero dizer para os senhores, eu não vou pactuar com um governo que continue fazendo o que o Ademir Presotto fez na cidade, cobrindo de asfalto onde precisava e onde não precisava. Eu não pactuo com isso. Isso me faz mal quando eu olho para as ruas, porque isso é mal feito. Isso aí foi uma destruição da cidade. Ao invés de trabalhar no saneamento, na abertura de coisas mais duradouras, não. Jogam um asfaltinho em cima. Né? Jogam asfalto. Isso dá para ganhar voto, para ganhar percentual de quem coloca o asfalto. Quer dizer, não é possível a gente continuar se enganando. Eu não pactuo com determinadas propostas. Portanto, se o meu partido discutir um consenso, vai ter que botar no papel as coisas que têm que ser feitas. Não é assim, não. Vamos votar todo mundo junto, vamos escolher quem são os bacanas e depois nós vamos ver o que vamos fazer. Não. Tem que saber. Não pelas pessoas, mas pelo respeito à sociedade. Pelo respeito à sociedade. Eu não posso encobrir. A eleição é um momento de debate da realidade, de ver o que, que tem que ser feito. Vamos ver, vamos encarar isso de outro jeito? Vamos debater e fazer programas e não eleger as pessoas, mas eleger os programas mais bem feitos? Os exemplos de mal feitos tem no Brasil que chega, né? Então a gente não precisa continuar. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Vando Fábio Dalmas.
Boa noite mais uma vez a todos presentes aqui. Eu também vou falar sobre a nossa relação Câmara e os vereadores dessa legislatura em comparação com os demais. Eu já falei várias vezes na tribuna aqui que a nossa relação mudou muito porque a gente esclarece muito nas comissões. Mas, por exemplo, a votação do projeto 18 hoje não era para ser essa, a minha posição. Mas assim, ó, é um projeto construído há 3 anos, certo? Pelo executivo e a empresa interessada. Eu não consigo entender um projeto desse tamanho em 15 dias, 20 dias. As dúvidas surgem depois, mesmo que o pessoal do executivo veio aqui e forneceu as informações que foram solicitadas, mas nós também somos perguntados lá fora. Eles fazem perguntas para o vereador: quantos lotes vai dar, com quanto por cento a prefeitura fica, tá? Qual é o custo daquela obra, será que é real? Então assim, ó, vim aqui botar um projeto desse tamanho, eu quero dizer, porque com certeza nenhum vereador votaria contra o crescimento de um município. Mas essa é uma questão assim, ó, o meu voto contrário foi porque faltam informações mesmo. E não é só nesse projeto, faltam em vários que a gente pede e muitas vezes a gente fica sem a informação necessária. Sobre a questão da proposta do vereador Paulo, bom, enfim, é um levantamento, né?
Eu conversei com muitas pessoas, principalmente as pessoas do PMDB, mas não só deles, né? Não só do PMDB, vários nos pedem. Ah, então vai ter consenso. Eu digo, olha, eu como sou novo na política, e me considero novo e muito cru, comparando com muitas pessoas que estão aqui hoje na plateia, assistindo essa sessão, e respeito, assim, a hierarquia dos mais sábios, digo eu, dentro da política. Não que eu não tenha a minha opinião, certo? Não que eu não tenha a minha opinião. O dia e a hora certa eu vou dar a minha opinião. Mas eu não sei se essa proposta, porque muitos nos dizem, a Câmara já tem oposição e não vai bem, imagina se todo mundo está junto. Muito fui questionado dessa forma. Então fica aí uma interrogação e nos resta conversar. Obrigado.
Com a palavra o vereador Lídio Aldone.
Obrigado, senhor.
Com a palavra a vereadora Nega Castro.
Boa noite a todos. Essa questão, eu não quero entrar nessa fala da próxima eleição. A única coisa que eu pude perceber enquanto participei de uma é que uma campanha política em Serafina Corrêa não é para os fracos. Eu senti muita dificuldade em muitos momentos, acredito que os outros colegas tenham sentido também, de vários aspectos, né? Falando isso só na questão campanha política, vejo como uma coisa complicada e por isso mesmo vejo que não seja uma coisa tão simples para se pensar assim, né? Tem que ser uma coisa... no momento apropriado, quem sabe com as pessoas apropriadas e ver se isso realmente é o apropriado. Quanto à questão de pensar diferente ou pensar igual, eu me sinto assim. Eu muitas vezes, penso muito igual a colega Salete, por exemplo, que não é do meu partido, né? E percebo que ela também pensa muito igual a mim. Então, muitas coisas a gente pensa igual, embora de partidos diferentes. E isso acontece com nós todos, né? Concordamos em muitas coisas, discordamos em tantas outras, mas e vejo que isso, essa forma de concordar e discordar respeitosa é que faz a diferença no nosso trabalho aqui. Que, como dizem os colegas, é aqui que nós temos que discutir as coisas e realmente estamos discutindo com seriedade todos os assuntos. Quanto à questão do nosso projeto ali, do 18, sempre fica realmente alguma informação que a gente pode ter a mais, mas algumas coisas a gente precisa colocar, porque se não parece que tudo vem pela metade, que nada é feito. Nesse do 18, por exemplo, tem muito claro ali no projeto o percentual que é destinado ao parceiro, o percentual que é destinado ao município, né? Quantos lotes para cada um, enfim, tudo isso. Não tem o custo disso? Não, realmente não tem. É uma coisa que a gente pode buscar. E uma outra coisa também que é importante saber, que existe uma lei que autoriza o prefeito a firmar a parceria. Então, essa parceria já existe, sim, já existe. E ele fez isso através de um decreto do agora, 314/2016, porque ele tem autonomia para isso. Então, ele não precisa pedir autorização para nós para isso. O que ele está fazendo agora, né, é pedindo a nossa autorização, e isso sim, ele precisa dividir conosco essa responsabilidade, que é da divisão destes lotes, da nossa concordância com isso, com a forma como está sendo feita. Então, a gente não pode passar aquela impressão de que o prefeito pula por cima de tudo e faz tudo como ele quer. Não é assim, até porque ele responde pelos atos. E se ele fizer alguma coisa ilegal, quem vai responder por isso é ele, né? E a gente está cheio de exemplos por aí de quanto o prefeito está pagando pelos seus erros. E eu não tenho dúvida de que ele tem esse cuidado... de fazer a coisa certa. E na questão de que a colega falou ali da questão dos asfaltos, né, que não compactua com o prefeito, ninguém compactua com as pessoas sempre em tudo. Né? Eu mesma que sou de situação, discordo de algumas coisas. Já votei contra o projeto que veio de lá aqui, já votei contra e sou da situação. Já coloquei o meu posicionamento lá, de ser contra várias coisas, assim como os colegas também o fazem. Mas a gente precisa colocar que, assim como pode ter feito alguma coisa que não seja lá o tão bom, o nosso prefeito fez muitas coisas boas. Fez e está fazendo. Coisas reconhecidas, não só pela nossa comunidade serafinense, como pela comunidade de toda a região. Então, não é 100% acertos. Ninguém tem, infelizmente, né? Que bom seria se tivesse. Não é 100% acertos. Temos erros, sim, mas muitos acertos. A nossa cidade está aí para mostrar tudo que foi feito de bom, inclusive na questão saneamento e todas essas outras questões, porque se tem uma coisa da qual o nosso prefeito não pode ser taxado, né, é de não acomodado, de acomodado ou de não trabalhador. Então, tem os seus erros, sim, mas tem muitas coisas boas e que ele merece o nosso aplauso por essas coisas boas. Obrigada, presidente.
Vereador Cirmar Santin.
Boa noite novamente ao senhor presidente, boa noite aos vereadores, às pessoas que estão aqui, aos suplentes, ao ex-vereador Marinho. Seja bem-vindo, Marinho. Bom, essa discussão, então, eu gostaria de dar a minha contribuição sobre os loteamentos industriais aqui do nosso município. Então, porque eu passei por esta pasta, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e tratei direto com os empresários. Alguns que estão aqui na plateia têm o seu pedido de terreno também na secretaria. Também eu não podia deixar de falar, e não é uma crítica aos vereadores, mas eu estive à frente da secretaria por um ano e por muito pouco eu fui visitar. Então, eu quero me policiar agora também, porque nada acontece por acaso. Eu, passando pela secretaria, eu vi as falhas que eu tive quando vereador. E a gente tem as dúvidas aqui, fica aqui. A gente não vai buscar, a gente não vai na Secretaria de Educação, a gente não vai na Secretaria de Saúde, tomar um café, e seja assim que a gente faça, e conversar com o secretário. Então, eu estive na pasta e muito pouco eu fui procurado. Fui por alguns vereadores, temos fotos, temos registro, como a vereadora Veiga me lembrou, mas aos assuntos pontuais. Eu não tive ninguém presente lá me pedindo como é que está a lista de terrenos para a nova área industrial. Então, eu gostaria só de dar minha contribuição aqui, que às vezes não é o poder público que tem que vir de encontro a gente tem que ir lá buscar as informações. É o nosso papel. Então, quando os vereadores tiverem, e eu vou tentar fazer isso agora, estando como vereador, quando eu tiver uma dúvida, eu vou à secretaria, vou conversar com o secretário, e se a resposta não me for convincente, aqui na plateia, aqui no, na Câmara de Vereadores, eu farei esse apontamento. E também gostaria de defender esses loteamentos, por quê? Como já falei anteriormente, as empresas que estão se instalando no nosso município, a gente tem que retê-las aqui. Porque hoje está muito difícil de trazer empresas de fora. Hoje, para fazer um investimento aqui no município, não é qualquer empresa que nos procura. Algumas nos procuraram, mas daí eles querem alguns incentivos que o município não consegue dar, como o pavilhão pronto. Eu tive uma empresa, por exemplo, que veio lá de Caxias do Sul e gostaria de ter um pavilhão aqui com isenção de alguns impostos. A gente não tem esse tipo de benefício, ela está se instalando em Vanini. Vanini tem esse incentivo, vai dar um pavilhão para essa empresa e ela vai se instalar. Então a gente optou por esses terrenos, por quê? Porque mais empresas conseguem se instalar aqui no município. Então eu sou bastante favorável a isso, porque essas empresas se instalando aqui, elas farão um pavilhão e iniciarão o seu negócio. Se elas mudarem de negócio, a área está formada e outras empresas virão e se instalarão, iniciarão aqui
palavra ao vereador Jair Bidmar. Manuel Gomes. Senhor presidente, todos os vereadores, secretárias, o suplente que está ali com nós, a outra vereadora, o senhor Silvio. Que estou aqui presente, boa noite. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero falar com o senhor o seguinte. Lá embaixo, nós temos que botar a segurança lá. Porque lá naquela igreja lá, os caras entraram lá dentro, jogaram todas as coisas do padre lá no chão. Hoje foi um secretário, como é que diz, um pensionado da prefeitura, né? Com o Altinho, eu estava lá só cuidando. Fui lá com o Altinho, bateu fotografia, quebraram os vidros lá atrás, entramos lá dentro, vi aquela tudo lá no chão, batendo fotografia para levar na prefeitura. Aí eu falei para ele. Já falei umas quantas vezes aqui de noite, precisa de segurança. Lá, está se presente. É bom. Em segundo lugar, aí o meu netinho disse, nono, será que a prefeitura não vai fazer um banheirinho lá para nós, ali encostado na igreja? Eu já digo, eu falei, mas eu acho que aos poucos ele vai fazer. Até o fim do ano ele faz. Mas ele vai, ligavazinho ele faz. Como que ele fez? O meu pedido, que o filho ensinou na vila, botou 180 tubos, 8 bocas de lobo, tudo colocadinho lá, ficou bonito. Isso a gente tem que falar a verdade. O que eu pedi, ele fez. Em segundo lugar, senhor presidente, aqui em São Pedro, uma lixeira encostada ali do cemitério, que o senhor passa tudo com a cheira no chão. Já falei de novo aquilo lá. Já tem que, o senhor tem que ver, tem que passa por lá, o senhor vai sempre lá na sua fazenda, o senhor enxerga aquilo. Então a gente tem que ir. E outra coisa para dizer, eu falei o dia 15 desse mês. Eu vim para fora, porque eu caminho também. Aí falei com o secretário da, com o chefe, aquele que faz, bota asfalto, aí não, apartamento do prefeito. Aí cheguei lá, aí eu pedi para um cara, qual é o chefe aí? É aquele cara ali, digo, ai, ai, ai. Que o brasileiro, quando tem alguma coisa que é grande, se o senhor cutucar, ele estoura. Bom, aí eu fiquei só cuidando. Aí eu falei, digo, né, eu disse, é, o senhor tem que falar com o seu Zizo ou com o prefeito. Aí o prefeito chegou naquela mesma hora ali. Ah, prefeito, bom dia, tal coisa, tal. Seu prefeito, não custa nada o senhor pegar, nós pegar a caminhoneta, eu ajudo. Botar asfalto, tapar aqueles 7, 8 buraquinhos lá. Agora, e aí ele disse assim para mim, eu falo o que ele falou, né? Ele foi para Porto Alegre, passou por Passo Fundo, aí ele falou assim, eu falei lá com a Daira que eles vão vir tapar e pegar, cortar todos os galhos na beirada até lá embaixo. Então, beleza, né? Ele falou isso aí para mim, beleza, pura. E outro lugar, senhor presidente. Lá no Carelo, lá em cima, no morro, tem um. Botaram a tripulação lá. Agora falta mais ou menos uns 300. Mas aquilo lá pode ser o ano que vem, porque esse ano já não dá mais, já acabou. Né? Porque vai colocar agora, não dá mais, né? Aí você vai colocar lá, vai porque isso, porque aquilo. Lá o senhor vai lá ver aquela água. Até inclusive o seu irmão lá tem terreno lá. Os caras já fizeram casa dentro do terreno lá do seu irmão lá. Aquilo é loteamento por tudo lá. Diz que não se importa, então. Aí então vão indo, né? Assim que é bom. Eles vão indo lá. Aí então. Fizeram até aquele valo assim, aquela água tem uma casa, tem um cavalo encostado na casa lá, então vai xixi lá em cima, vai tudo para aquele valo por ali. Vocês, quando vão lá para o valo, vocês enxergam aquilo lá. Aquilo lá fica feio, né? Olha, os bichão vai lá no vial, né? Olha, isso aí, como é que tá? Olha aí, ó, como é, não aruma, tá? Então, uma hora dessa, o senhor passa por lá, o senhor vê. O vereador falou a verdade. Eu falo bem certinho, vão lá que vocês enxergam. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Nelson Mizoma.
Muito obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria só de dizer assim, ó, com relação àquela... Não é uma obra minha isso da coligação. É o pensamento de um exemplo que a gente possa dar e que os partidos possam se entender. Então, eu vejo assim, Muitas vezes o vereador, seja aquele da oposição, que tem mais dificuldade, eu vou dizer sempre que eu já fui da oposição também, que tem boas ideias e muitas vezes as minhas ideias não são ouvidas. Porque do outro lado está o outro prefeito, que não é do meu partido. Ele pode ouvir, mas não pode não considerar muito. Se está todo mundo junto, é mais fácil entender por que, que tem que botar um asfalto, por que é mais fácil o calçamento, por que naquela rua poderá ter asfalto, por que deve ser do outro lado. Essa história do prefeito se preparar ou preparar a campanha eleitoral para o próximo que vem, fazer uma boa administração, isso sempre acontecer, vai acontecer a vida inteira. Seja quem é o prefeito, ele vai tentar botar o seu sucessor. E como consequência, ele muitas vezes faz uma administração voltada a onde nós vamos ganhar mais votos. Isso faz parte de qualquer situação. Não tem vereador aqui que faz atividades individuais, né? Não tem vereadores aqui que foram secretários, né? Estão aqui hoje e vão concorrer de novo. Então, dentro das suas secretarias, tentaram fazer o melhor para o bem daquela pessoa que procurou. Mas também, por trás, se der para associar, associa. E assim vai indo. Aconteceu, para mim, bem provável que tenha acontecido também determinadas coisas que favoreceram em alguma campanha eleitoral. Mas isso faz parte de qualquer um. Então, eu acho que se você tem um grupo discutindo o município, né, que se faça com uma base sólida, lógico, se não tiver uma base sólida, vai ao fracasso. Mas se vai com uma base sólida de um grupo de administração, né, eu tenho um exemplo, por exemplo, lá em Santa Catarina, na época do Espiridião Amin, o qual eu acho que é um cara que foi um vereador e deveria ser um presidente da República. Ele fazia um colegiado de administração. Então, ele pegava várias pessoas a tentar administrar aquilo. E não simplesmente o prefeito municipal, como se fosse. Um conselhão que está aí junto para discutir. Então, é mais fácil tentar resolver. Não estou tirando o poder da Câmara de Vereadores, porque é assim a nossa Constituição, que se tenha uma concorrência entre os partidos, ganhe algum, perca o outro. E aí você faz os acertos, a Câmara de Vereadores vem aí, discute e assim por diante. Não tira o poder da Câmara de Vereadores. Mas eu digo que se houver um consenso, seria mais fácil para todos. Um exemplo para o país, independente de quem for, já que se busca muito dinheiro em Brasília, não se sabe nem quem vai ficar lá em Brasília, né? Se faça essa busca lá, se ele evita transtorno aqui em Serafina, as pessoas vão continuar dentro de um processo de uma coligação, um se dá bem com o outro e assim por diante. Se dá certo ou não dá, não se sabe. Dentro de uma família mesmo, pode às vezes haver até discussão entre pais e filhos. Mas se todo mundo senta em volta de uma mesa e tenta conversar, se alguém não está convencido por alguma coisa, quem sabe os demais convençam. E esses demais podem ser os nossos políticos e os nossos líderes maiores. Tá? Bom, só repito que a ideia não é minha. Tem um convite, né, que foi encaminhado, verdade, ao presidente da Câmara de Vereadores, mas faço conhecimento de todos, que a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Guaporé, tem a honra de convidá-lo para a posse solene da diretoria do Conselho Subseccional triênio 2016-2018 e comemoração dos 30 anos da subseção, a realizar-se às 19 horas do dia 27 de abril de 2016 no restaurante Sobrado em Guaporé. Se algum vereador tiver interesse, né, nós temos o prazo até amanhã para poder então fazer o indicativo, tá? A diretoria com o presidente Francisco Salvani. Ah, não é aberto. Então, retiro, não é aberto. Vocês não são convidados. Vice-presidente Lourenço Presotto, secretário-geral Jordan Sfredo, secretária adjunta Renato Sbabo, tesoureiro Luiz Alberto Pupiri. Conselho convencional, ou subseccional, desculpe, Carlos Roja, Daniel Zorzi, Hamilton Polita, Renata Fábio, Firmino Bedin, Ana Paula Marchiori, Jorge De Marco, Valdemira Crescente Toni, Miguel Sebem, Giovana Leão, Gilmar Marina e Letícia Zamproni Matiar.
temos também um convite para a Festa em Vêneto, que acontece no dia 12 a 15 de maio. Festa em Vêneto é em homenagem ao município de Cotiporã, que uma vez se chamava Monte Vêneto. Se chamava-se Monte Vêneto antes da guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial houve uma obrigação de mudança e aí então passaram a chamar de Cotiporã, tá? Na lei da Getúlio Vargas. Então tem uma série de programação e que alguns vereadores mostraram interesse de ir, então talvez se organizando para poder estarem presentes em alguma atividade. Tem reunião da Mesne também e assim por diante dentro do show. O convite está à disposição de todos aí na secretaria para poderem os interessados terem a oportunidade de ler. Encerrados os pronunciamentos, agradecendo a presença de vocês que hoje estiveram aqui. Para nós foi um prazer receber essas pessoas que estão aqui, que têm uma participação dentro desse processo e do processo político em Serafina Corrêa. Com a proteção de Deus, declaramos encerrada a 12ª sessão ordinária de 2016 e convocamos os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de maio, a partir das 19h30, aqui no plenário. Vamos tentar organizar, como nós não teremos tanta matéria, eu acho, na discussão, para que a gente possa fazer uma sessão especial. E me parece que também o convite iria muito bem nesse momento para a Corsã. Vamos tentar fazer o contato para que na próxima segunda-feira nós tenhamos também uma sessão especial. Tudo oposto? Obrigado, boa noite.